Eleições para os órgãos sociais da AAUM. Dia 2 de dezembro, entre as 9 e as 20, através da plataforma digital evotum.uninho.pt. À direção da AAUM, candidatam-se a lista A e a lista X. À mesa da RGA, candidatam-se a lista E e a lista Y. Ao Conselho Fiscal e Jurisdicional, apresentam-se as listas B e C. Podes votar através da plataforma evotum.uninho.pt, dia 2 de dezembro, entre as 9 e as 20. Acompanha tudo em 97.5 ou rumo.pt.
Olá, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do programa Campos Verbal, especial eleições AAUM. Agora connosco o Alexandre Carvalho, candidato da lista X à direção da Associação Académica da Universidade do Minho, tem 20 anos, é natural de Braga e é estudante de Filosofia. Dos alunos para os alunos é o lema da candidatura. Alexandre, muito bem-vindo aos estúdios da RUM. Vocês apresentam-se como um projeto alternativo e de democratização da Associação Académica. Porquê estas duas características logo assentes no vosso programa eleitoral?
Desde já muito bom dia a todos os que nos estão a ouvir e aos estudantes da Universidade do Minho. Alternativa por uma questão muito simples. É um projeto que se diferencia muito daquilo que tem vindo a ser as últimas associações de estudantes que vêm dar a continuidade a esta lista A, no sentido em que nós temos que mudar o rumo que a Associação Académica olha para os estudantes, que olha para a Universidade. No fundo, a Universidade tem que ser vista como uma sociedade e tem que ter presente todos estes problemas concretos, como a propina, como as bolsas de ação social, o próprio regime fundacional, o processo de Belém, e que tem sido deixado de parte pelas últimas direções. Democratizar a Associação Académica é também isto. Quando nós falamos em democratizar, não é só neste sentido de a Associação Académica é sempre a mesma, as pessoas que lá estão sabem que à partida vão ser sempre a Associação Académica, mas também no sentido em que é preciso haver uma ligação direta entre a Associação e os estudantes. É isto que é a democracia, no fundo. É nós olharmos para as bases e tentar perceber quais são as suas dificuldades e levá-las ao nível da representação.
Quando dizes que os problemas da ação social têm sido deixados de parte, refere-se a quê concretamente? O que é que a atual direção não tem feito que, na vossa ótica, devia ser feito?
Na questão da bolsa de ação social, por exemplo, acho que nós ainda não vimos a direção da Associação Académica nos últimos anos a olhar para, por exemplo, a fixação do valor da bolsa relativamente à propina, que é tão importante. Como é que uma bolsa de mestrado, por exemplo, a sua bolsa é a bolsa relativamente ao valor da propina de licenciatura. E não só, porque quando nós falamos em bolsas de ação social escolar, por exemplo, relembro que apenas um quarto dos estudantes da Universidade de Minho recebe a bolsa de ação social. Isto é claramente problemático. Quando nós olhamos para o resto da Europa e para o resto dos países, nós vemos que há um leque muito maior de estudantes que recebem estas bolsas de ajuda. E que em Portugal nós estamos muito longe disso acontecer, e principalmente na Universidade de Minho, um quarto dos estudantes, onde se candidatam muitos mais, é claramente problemático, e tem que haver esta questão, esta ligação com os estudantes, de perceber quais são as verdadeiras dificuldades. Isso passa também pelo fim da propina, mas claramente e muito pelo aumento das bolsas sociais.
Isso é uma medida que também defende a lista A. Não estou a perceber aqui o sentido da crítica da outra direção, como falas de uma lista de continuidade. Estamos a falar de uma crítica sobre um assunto que há minutos atrás ouvi exatamente a mesma questão a ser levantada pelo outro candidato.
Como dizia, as últimas direções não olhavam para isto. Hoje, se calhar, sabendo aquilo que a lista X ia defender, isto aparece num programa eleitoral por parte da lista A, que a nossa ver é até incoerente em muitos aspectos, e que no fundo, e ainda bem que eles perceberam que isto era um grave problema, mas por exemplo...
Há um ano eu ouvi exatamente a mesma sugestão por parte do Rui Oliveira.
Sim,
como... A lista X ainda não existia.
Não existia, mas os estudantes já existiam, e é bom que isto se perceba. Repare que a lista A já existe... Há bastante tempo, há bastantes anos na Associação Académica. É importante que, por exemplo, no projeto Académicas, que se defenda isto com mais intuição.
Quando queres dizer defender isto com mais intuição, estamos a falar do quê? De ir para a rua fazer barulho? Sim. Ou de discutir o assunto e colocá-lo apenas em papéis? A diferença estará aí?
Sim, claramente, e ainda bem que apontas para esse facto, é que quando nós olhamos para aquilo que tem sido o papel da Associação Académica, não passa de papel, não passa de uma ir representar a nossa universidade, por exemplo, com um sorriso na cara ao Presidente da República. Não pode ser, os alunos têm que estar na rua e têm que vir da Associação Académica. E muitas vezes é insuficiente, até para os alunos que estão desorganizados, de encontrarem aqui uma representação que os possa ajudar a estar na luta.
O problema não está nas medidas que se defendem, está na forma como as medidas são defendidas.
Claramente, porque defender medidas é fácil, mas depois, concretamente, estar na rua, estar com os estudantes todos os dias a colocar-lhes isto, já temos um grave problema.
Que aspectos é que consideras que diferenciam a lista X da lista A?
Um deles acabamos de dizer, exatamente,
de
estar com estudantes na rua. Sempre que houver algum estudante que coloque algo justo, que queira ser visto, representado pela Associação Académica, nós estaremos na rua com ele, nós estaremos nas instituições responsáveis, claramente. Como diria, nós não somos uma lista da reitoria, nós somos uma lista dos estudantes, vamos ser eleitos pelos estudantes. E é neste sentido, é a grande diferença. Mas claro que, entre muitas outras, quando nós, por exemplo, tínhamos algumas reuniões com alguns núcleos, com alguns grupos culturais, nós percebemos que no papel parece haver claramente apoio com algum programa do Pansum, por exemplo. Mas concretamente nós vemos que, por exemplo, alguns núcleos estão a dividir sala, alguns grupos culturais têm, desde já há algum tempo, as salas inundadas, e portanto isto tem que merecer uma resposta da Associação Académica e não pode estar apenas um papel, tem que estar concreto, tem que estar na rua, e também há a capacidade financeira para resolver estes problemas propriamente.
Exato, e de que forma é que a lista X espera resolver estes problemas? Está já inteirada daquilo que é a situação financeira da própria Associação Académica, no sentido de perceber como e para onde encaminhar estes financiamentos?
Sim, repare que o projeto, por exemplo, da nova sede tem um valor até bastante elevado, se não me engano 1.380.000 euros, mas claramente que ela deve ser construída, mas nós não sabemos quando. E o problema dos grupos culturais, por exemplo, neste sentido, era exatamente quando é, quanto tempo é que ela vai demorar e quanto tempo é que eles vão continuar com as salas inundadas, por exemplo, ou com pouco espaço de ensaio. E neste sentido nós defendemos claramente a manutenção, ou seja, um valor fixo anual de manutenção das salas. O valor fixo ainda não está propriamente definido, porque depois tem que haver uma perícia propriamente profissional. Mas, por exemplo, lembro que há uma sala onde abriram buracos e, enfim, houve uma inundação, os instrumentos até ganharam um blur, e o que se fez foi fazer outro buraco e continuar a ter péssimas condições. Então, tem que haver uma resposta direta e concreta logo em cima, mesmo quando os problemas acontecem. Não nos podemos tentar adiar o máximo possível, por exemplo, uma construção de uma nova sede. É preciso construí-la, mas ao mesmo tempo é preciso a manutenção enquanto estes grupos estiverem a usufruir destas instalações.
Já que tocas nesse assunto da nova sede, podemos já falar sobre ele, da nova sede da AOM em Braga e até da sede, da atual sede existente em Guimarães, em que, por exemplo, ali está, propõe uma reformulação do espaço também com a ajuda de algumas entidades e instituições que possam contribuir para aquela requalificação e para a colocação integral daquele espaço ao serviço dos estudantes. Quais são as propostas da lista X para estas setes?
Repare que o plano da nova sede da Associação Académica há ter sido aprovado, pronto, e foi aprovado. Isto seria entre o Instituto de...
Entre a Escola de Arquitetura?
Estaria a falar no campus de Gualtar. Ou seja, entre a Escola de Psicologia, de Educação e o CP3. Mas eu lembro-me que em 2013 havia uma proposta da sede para ser feita na Quinta dos Peões, por exemplo. E houve claramente burocracias. Nós estamos há muito tempo à espera desta nova sede. E neste sentido é que eu acho importante. É que os projetos não podem estar só na mesa, tem que haver uma parceria direta com a Câmara Municipal de Braga, claramente, e com a Câmara Municipal de Guimarães, para que haja esta ligação entre um papel tão fundamental nestas cidades, que é a universidade. Lembro que Braga cresceu muito e cresce ao mesmo tempo que cresce a universidade. E, neste sentido, acho que a sede tem que ter uma resposta imediata sobre o plano que vai demorar a ser construída, claramente, e quais são as suas condições. Porque o que nos parece é que não há propriamente, por exemplo, auditórios já definidos para quantos é que vão ser, quantos é que não vão ser. Relembro que em um ano não é fácil de mudar estes planos ou de ter alguma intervenção naquilo que foi, por exemplo, a direção do Nuno Reis, que foi pioneira neste novo projeto. Portanto, é difícil a gente ter algum poder, propriamente dito, nestas coisas.
Eu não
coisas,
estou a falar de poder, estou a falar de ideias. Relativamente
sim, sim.
ao projeto, falaste na Quinta dos Peões, a questão não tinha, são projetos, obviamente, que acompanhei enquanto jornalista. O problema da Quinta dos Peões não estava relacionado com uma iniciativa da Câmara Municipal ou da Universidade ou da Associação Académica, mas sim do Ministério da Agricultura. Mas relativamente à nova sede e daquilo que se fala da nova localização, qual é, no fundo, a opinião da Lista X sobre a nova localização encontrada para a construção deste edifício?
Ainda bem que perguntas. Eu acho que é fundamental estar no centro do campus. Talvez levante alguns problemas, por exemplo, a nível de ruído, de barulho, que podem ser até constrangedores depois nos momentos de aulas, nos momentos de lazer. Até lhe podia acrescentar aqui uma coisa que é interessante. Nesse todo espaço, há espaço para uns parques, tanto na parte de trás da sede como na parte da frente. Acho que é importante valorizar isto. O campus do Altar, mais concretamente, tem muitos poucos espaços verdes para convívio, para lazer, para descanso. Então, neste plano, também há uma ideia concreta em que os estudantes tenham ali um espaço de lazer, de desporto, por exemplo, e uma forma de não vemos só edifícios quando entramos em Gualtar, mas vemos ali um espaço amigável onde podemos estar com os nossos amigos. Né?
Não há objeção para aquilo que foi feito até agora nesse sentido?
Não, para a relação de espaço, eu considero que seria até um bom espaço, mesmo que fosse na Quinta dos Peões. Ou seja, é importante que esteja à beira dos estudantes, que os estudantes tenham um contacto direto com esta sede.
Saltando agora para o campus de Azurém, na atual sede da Associação Académica também tem alguns constrangimentos, o próprio edifício, a direção ainda em funções tem objetivos para aquele espaço, com certeza que enquanto candidato também acompanhaste este processo, parece também lógico que a requalificação seja feita nos moldes que têm sido defendidos pela atual direção?
Sim, sim. Acho que não vale a pena construirmos uma nova sede para a Associação Académica no campus de Guimarães. A requalificação para mim seria ideal. E relembro que, por exemplo, esta coisa de aumentar as salas de estudo, eu não vejo a sede da Associação Académica como um espaço para aumentar as salas de estudo, apesar de, claramente, dada a situação pandémica, ser necessário. Mas que a construção da sede seja particularmente para a própria Associação Académica, logicamente, para fazer o seu trabalho de logística, de recursos, etc. E que tenha uma componente importante. Que todos os estudantes tenham ali um espaço de intervenção, de debate, que identifiquem ali que é o seu plenário para expor aqueles são os seus problemas. E claramente que os núcleos e os grupos culturais têm que estar nesse espaço para essa aproximação ser cada vez mais evidente.
Mas seria um espaço, lá está, ideal para promover ainda mais esse tipo de debates que referes? Uhum.
Sim, 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 claro.
Uhum. Relativamente, vamos voltar aqui à ação social, mas ainda à parte de edifícios também, relativamente às residências universitárias, uma das questões que tem sido sucessivamente levantada por quem está neste momento à frente, ou seja, a representar neste momento os estudantes da Universidade do Minho, é a necessidade de construção e de requalificação de alguns espaços, de alguns edifícios públicos para residências universitárias, um processo que continua a ser arrastado no tempo, a arrastar-se no tempo e sem uma conclusão. Como é que a Lista X olha para esta problemática das residências universitárias? O que é que defende?
Propriamente o que nós defendemos é, claramente, mais e melhores residências universitárias. É isto o lema que nós temos levado connosco. Mas é importante aqui salientar uma coisa. Quando nós defendemos um ensino público, um ensino gratuito, um ensino de qualidade, um ensino democrático, nós nunca podemos pôr em causa a construção de residências privadas. Repare que a Lista A tem uma proposta que vem na consequência do seu programa numa universidade acessível a todos. Mas ao mesmo tempo defende que é possível uma parceria com também uma parceira dele já anterior, né, PlaceMe, para um alojamento estudantil. Repare que quando nós vamos olhar para aqueles valores, estamos a falar de 250 euros o quarto. Lembro-me também, houve aqui uma abstenção propriamente da Associação Académica quando foi o caso da fundação da Fábrica Confiança. Quando se pretendeu, havia aquele projeto de construir ali uma iniciativa privada de residências. E os quartos eram estipulados em valores de 200 a 300 euros. Isto é claramente impensável. O que nós temos que, e levamos mesmo a cabo, é que a residência, para além de ser universitária, tem que ser pública. E tem que ser o Estado, este interveniente, a fornecer estes meios para os estudantes. Porque se nós queremos uma universidade acessível a todos,
então,
tem que partir
X considera que deviam existir residências suficientes para alojar 20 mil estudantes.
Não, claramente não. Tem que haver esta avaliação por parte das instituições responsáveis. Não seria para 20 mil estudantes, mas seria, por exemplo...
Isso os espaços privados também têm de existir?
Sim, logicamente sim. Há alojamento privado e esse alojamento pode ser utilizado pelos estudantes. A questão aqui é perceber quais são os estudantes que são deslocados e que são deslocados com problemas financeiros, e muitas vezes nem precisam ser problemas financeiros. Atenção, todo estudante queira viver numa residência universitária pública deve o poder. Portanto, é preciso fazer esta análise do aumento de camas. Claramente que, por exemplo, neste governo foi, até houve esta proposta, e claramente foi que não aconteceu, mais uma vez, que fica no papel, mas não acontece na realidade, e a Associação Câmara tem um papel aqui de representação dos estudantes. Os estudantes que me estão a ver estas residências vão saber claramente aquilo que eu digo. Qual foi a primeira vez, e única, certamente, que a Associação Académica entrou dentro das residências, foi falar com os estudantes. Lembro-me uma vez, foi para distribuir pizzas durante a quarentena. Há aqui problemas muito concretos, que é a aproximação que nós temos de ter com os estudantes da residência, por exemplo, aqui de Santa Tecla, em Braga, é problemática. Eu quando entrei lá dentro, já há algum tempo, havia as condições da cozinha, que é uma cozinha para 800 estudantes. É claramente insustentável, e ninguém sequer vai querer cozinhar ali, porque sabe certamente que ali não há o melhor espaço para fazer o seu almoço ou o seu jantar. Na questão das residências universitárias, há estudantes que não querem mesmo ir para uma residência universitária pública e claramente vão pagar 200€, 300€, às vezes até valores a 400€ por um quarto, porque as residências são muito fracas. Ou seja, mais do que construir novas residências, é preciso requalificar as que já existentes. É neste sentido que queremos trabalhar, e é neste sentido que vamos defender estes estudantes.
E os espaços identificados para a construção de residências, o que é que vos parece?
Os espaços que já foram levantados, à partida já são todos descartados. Eu diria que, em primeiro lugar, a residência tem que ser construída num espaço perto do campus. Repare que, se nós formos avaliar o custo que cada estudante que está numa residência universitária gasta, seja, por exemplo, 2,65€ em cada refeição, mais o preço do quarto, mais o transporte para a universidade, isto é fundamental, isto tudo junto aumenta muito. Há muitos trabalhadores estudantes que só trabalham para pagar estas contas de residência, por exemplo. Isto é impensável acontecer. Portanto, é preciso que haja uma tentativa de aproximar o alojamento estudantil, né, as residências universitárias, aos dois campos, de forma a uma maior aproximação entre o estudante deslocado e a própria universidade, também o contexto social, né? Repare que, por exemplo, o ambiente social à volta da universidade é muito importante para um estudante deslocado. É lá que ele vai encontrar-se, vai se identificar, vai se integrar. E muitas vezes um estudante deslocado passa por períodos de perda de orientação, e tem que haver este cuidado, claramente.
Portanto, os espaços sugeridos não são maus todo, porque estão perto da universidade.
Uhum. Eu lembro que eu sugeri a antiga Agroville.
Uhum. Mas é um espaço mais afastado.
É um espaço claramente afastado. E eu não descarto os espaços afastados. O que nós descartamos é que haja um espaço afastado e não haja condições de levar os estudantes com um acesso rápido até à universidade. Portanto, se a única alternativa for um espaço deslocado, tem que haver então resposta a muitos outros problemas. Porque tem que haver uma cantina em condições, barata, com preço de refeição, por exemplo, com um passo social, e que tenham transportes que sejam diretamente ligados aos dois campos.
No vosso manifesto eleitoral da lista X, consta também precisamente uma proposta sobre os transportes, referem-se a este assunto, sugerindo uma melhoria e diversificação dos transportes entre campi.
Uhum.
Nesta matéria, o que é que a lista X defende exatamente?
Os transportes da Associação Académica só fazem uma ligação entre o campus de Gualtar e o campus de Guimarães. É preciso que haja uma extensão desta linha, em primeiro lugar. Já houve projetos de levar esta linha até à Escola de Medicina. Os projetos foram sempre rejeitados pelas instituições, pela própria reitoria. Mas acho que temos que, na mesma, continuar a debater-nos sobre isto. Eu acho que toda a gente já subiu aquela rampa até à Escola de Medicina, sabe bem o que é que custa. E, portanto, era importante que começasse então na Escola de Medicina, no campus de Gualtar, no campus de Guimarães e depois no campus de Couros. Também é fundamental que haja, e com a requalificação do campus de Couros, então é importantíssimo que esta frota seja alargada, e que seja alargada também em autocarros. Por exemplo, relembro que não há autocarro das 11 horas de Braga a Guimarães. E há muitos estudantes que têm que ir ou 2 horas mais cedo para o teste, ou para uma aula, ou não vão, e pronto. E muitas vezes eu assisti a isso, muitas vezes fui de autocarro para o campus de Azurém, porque eu sou de Braga. Os autocarros cheios, alunos em cima, ou seja, sem estar sentados no autocarro, e isto lembro que é crime, e nunca se pode culpabilizar o motorista que conduz o autocarro, porque ele sabe que os estudantes têm responsabilidades. E portanto temos que tentar perceber e fazer esta análise de quais são as horas de pico, ou seja, quais são as horas onde há mais estudantes a sair e a entrar, e haver uma maior oferta de autocarros, principalmente até no período da noite, do pós-laboral, que é importantíssimo. E há muitos estudantes, nós quando são estudantes cursos, são estudantes pós-laboral, mas isso não representa. Não, são estudantes e têm que ser representados também.
Um investimento que é feito também pela própria Associação Académica.
Claro que sim, claro que sim.
Recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa com Alexandre Carvalho, ele que é o candidato da Lista X à direção da AAUM. Alexandre, sobre aquilo que é a área cultural, a Lista X também tem aqui algumas propostas, defende nomeadamente um investimento maior naquilo que é a dinamização cultural junto dos estudantes da Academia Minhota.
Repare que é muito mais do que um investimento. É ter uma aproximação a estes grupos culturais. Qualquer grupo cultural que me está a ouvir, ele vai sentir isto, que não há completamente uma ligação entre a Associação e a Câmara. Eles sentem-se abandonados. Quando nós olhamos, por exemplo, para o desporto na Universidade de Minho, nós reconhecemos aquele, por exemplo, o clube de futsal, até de xadrez e outras modalidades. Mas quando olhamos para o grupo cultural, que tem tanta potencialidade, porque é que aqueles estudantes, por exemplo, quando estamos a falar de transportes ainda agora, porque é que aqueles estudantes, quando há um evento cultural, não há transportes cedidos pela Associação Académica? Tem que haver uma maior... nós temos que olhar para estes grupos culturais como parte da Universidade do Minho, como parte da nossa história, do nosso ambiente social, que é tão importante. Isto não é só dentro da Universidade do Minho. Nós olhamos para um país que tende a deixar estas pessoas com estes interesses de lado completamente. E como Associação Académica, a gente tem que representá-los como estamos numa sociedade. Tem que haver uma muito maior aproximação da Associação Académica aos grupos culturais e é fundamental para o desenvolvimento cultural da Universidade.
Ou seja, tal como referes com os núcleos, aqui também devia haver um investimento fixo financeiro para com estas representatividades?
Sim, claro que sim. Relembro que já há sempre o plenário para distribuir este orçamento pelos grupos culturais, apesar desse plenário, atenção, ser insuficiente. Portanto, o dinheiro que é canalizado pelo SASON e pela Associação Académica é claramente insuficiente para aquilo que são as atividades dos grupos culturais. Atenção que os grupos culturais também têm os seus lucros próprios. Mas que isto não ponha em causa também aquilo que pode ser a ajuda da Associação Académica ou até parcerias diretas com a Associação Académica. E quando nós falamos de um apoio direito, quando nós vamos para o apoio dos núcleos, qualquer grupo cultural se vai rir daquele valor, porque tanto os núcleos se riem como o grupo cultural se vai rir. São valores muito insuficientes, são valores que podiam ser muito maiores. Por exemplo, no caso dos núcleos, há muitos núcleos informais. Por exemplo, dou o núcleo de filosofia como exemplo. Nós estamos há anos e anos a tentar formalizar o núcleo parte da Associação Académica, nunca obtivemos resposta. E os valores são absolutamente mínimos. Tudo o que o núcleo recebia era do próprio instituto, da proximidade com os professores e etc. E quando nós olhamos para o valor que os núcleos recebem, é claramente insuficiente àquilo que são as suas exigências. E não há mais ninguém que vai conhecer cada curso do que o núcleo do próprio. Portanto, tem que haver esta proximidade com estes dois grandes organizações da Universidade de Minho, que são os núcleos e os grupos culturais, e que elas claramente têm uma proximidade muito maior com os estudantes do que as últimas associações académicas. Isso é claro.
Quando falas também na própria dinamização cultural, para além destes aspectos de reforço de apoios financeiros, estamos a falar também de promoção de atividades culturais.
Claro
em que
sim.
Sentido?
Claro que sim, promoção de atividades culturais. Por exemplo, relembro que isto, na conversa que eu tinha com os grupos culturais neste último período, isto era muito burocrático fazer uma publicação, por exemplo, no site da Associação Académica ou no Facebook da Associação Académica sobre um evento relativo. Normalmente, quando vemos algumas publicações, é sobre o enterro da gata e a recepção ao caloiro e a gata na praia, que seja. Que são eventos que raramente não lucram. Portanto, são rentáveis para esta Associação Académica. E isto é insuficiente. Tem que haver uma ligação direta, até para um próprio fórum digital e físico, da Associação Académica para com estes núcleos. E não diria só isto, diria apoio logístico. Portanto, qualquer dificuldade que eles tenham, eles que encontrem na Associação Académica uma resposta, e que hoje não encontram, isto foi medido por eles. Mas quando olhamos para o nosso programa, olhamos para o programa dos alunos para os alunos, isto é que é fundamental. Este programa não foi escrito só pela lista X, é importante que se diga. É um programa que deriva de muito, muito tempo, com muitos alunos, com muitos núcleos, numa tentativa de colocar aqui as grandes questões, e acho que neste manifesto está claramente plausível as suas dificuldades e que temos que lutar por elas.
Atividades como o enterro da gata seriam para manter com a lista X?
Enfim, dada a situação pandémica,
isto obviamente diverge um bocadinho, não é? Obviamente que depende das circunstâncias, sim, em que vamos viver 2021, mas a lista X tem um plano.
Sim, sim, nós asseguramos completamente a realização destes eventos caso a situação pandémica se resolva. Neste sentido, pode até ser difícil, mesmo até para a própria lista, temos a mesma proposta, ou seja, caso a pandemia esteja resolvida, vai haver eventos regulares. Claramente isto pode gerar uma dificuldade, porque a nível fornecedores, da aproximação, porque se for em abril que a pandemia esteja resolvida, vai ser muito complicado. O que nós asseguramos é que essa tentativa vai acontecer, e somos frontais com isto. E esperemos bem que aconteça, porque os estudantes estão mesmo a precisar destes momentos de lazer uns com os outros.
Há pouco referias também à Gata na Praia, são outras iniciativas promovidas pela Associação Académica, que a lista X se identifica, não se identifica, dependendo das circunstâncias, vai avaliar a situação?
Sim, dependendo das circunstâncias nós vamos sempre avaliar a situação. Mas repare que a Gata na Praia, por exemplo, tem uma capacidade de mobilização, ou seja, de alunos que podem ir, muito reduzida, ou seja, se ela fosse para manter, haveria uma tentativa de aumentar o número de estudantes que possa ser elegível para ela. Mas não descartaríamos de tudo a possibilidade de se realizar. Claro que isto depois são avaliações que podem ser feitas consoante as situações atuais que vivemos.
Alexandre, estamos mesmo a terminar esta nossa conversa. As eleições estão agendadas para dia 2 de dezembro, hoje mesmo arrancou a campanha eleitoral. Eleições para a Associação Académica, que pela primeira vez na história decorrerão através de uma plataforma digital. Como é que olhas também para este processo eleitoral, que obviamente terá diferenças face a anos anteriores e que acaba por ser provavelmente mais fácil para qualquer estudante se interessar pelo tema votar?
Olha, é um tema que nós podemos estar aqui 10 minutos a falar sobre ele. Certamente não temos esse tempo. Nós reparámos daquilo que tem sido a pré-campanha da lista opositora, ou seja, da lista A. Nós olhamos para que tem havido aqui ataques à própria democracia destas eleições. Desde logo, pelo apelo a voto por parte dos seus, entre aspas, colaboradores. Isto é impensável de acontecer. Mas que olhar para estas eleições como hoje e agora, nesta semana, há uma alternativa. E esta alternativa não era apresentada há muito tempo. Na minha concepção, nós temos uma lista que está muito mais preparada do que aquilo que foram as anteriores listas. Repare que a abstenção é muito alta. Também este é um ponto fundamental. O E-Votum vai provar pela primeira vez que se nestes órgãos a abstenção vai descer graças ao voto online. Mas que nós olhamos para isto como, por exemplo, em 2016, quando houve três listas, os valores da abstenção desceram até 74% ou 72%. E, portanto, o nosso objetivo aqui é, claro, diminuir a abstenção das eleições para aos órgãos da Associação Académica, claramente, isso é fundamental. Nós temos que ir falar com os estudantes e mostrar que apesar deles não terem conhecido nunca uma Associação Académica, vão poder conhecê-la. Isto é para nós, é a nossa prioridade nestas eleições.
Ok. Alexandre, muito obrigada. Chega assim ao fim a entrevista com Alexandre Carvalho, candidato da lista X à direção da Associação Académica da Universidade do Minho. Este foi então um programa Campus Verbal Especial Eleições AAOM, que, recordo, estão agendadas para o próximo dia 2 de dezembro e que decorrem pela primeira vez na história da Associação Académica através de uma plataforma digital. O E-Votum. Tenham uma boa noite.